unifique numa constituição, constitutio, para se tornarem participantes daquilo que é de direito. Este estado de relação mútua entre os indivíduos no povo chama-se estado civil, status civilis. E o seu todo em relação aos seus próprios membros é o estado, civitas, que se denomina comunidade política, res publica latio sic dicta. Devido à sua forma, enquanto unida pelo interesse comum de todos em estar em um estado jurídico, mas que, em relação com outros povos, chama-se simplesmente potentia, potência, de onde a palavra potentado, a qual, em virtude de sua pretensa união herdada, denomina-se também nação, gens. Sob o conceito geral de direito público, assim, há o motivo para pensar não somente um direito político, mas também um direito das gentes, ius gentium, e, como a terra não é ilimitada, mas uma superfície finita por si mesmo, ambos tomados em conjunto conduzem inevitavelmente à ideia de um direito político das gentes, ou direito cosmopolita, ius cosmopoliticum. De modo que, se o princípio que restringe a liberdade externa por meio de leis faltar a uma dessas três formas do estado jurídico, o edifício das duas restantes ficará inevitavelmente arruinado e acabará por desabar. Fala pessoal do Gizcast, aqui é Gabriel, host de vocês junto do Caio, e hoje falaremos sobre Immanuel Kant. No último episódio da nossa série do Contrato Social, ok? Kant foi um filósofo prussiano considerado como o principal filósofo de definição da época moderna. É como se toda a filosofia produzida após a Idade Média culminasse na obra de Immanuel Kant, que se insere num contexto político extremamente complexo, sendo o único dos filósofos que trataremos, que tratamos nessa série, que assistiu e se debruçou sobre a Revolução Francesa, ok? A obra de Kant, ela é enorme, ela é difícil de da gente compreendê-la totalmente, mas ela é importantíssima, ela é central para as discussões sobre o contrato social. Até por ele ser considerado o último contratualista, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre Kant. Pois bem, Kant começa sua análise política denunciando a metafísica. Então, ele fala que o homem, ele não é um ser metafísico, um ser determinado pela religião ou algo do gênero. O homem é um sujeito moral, um sujeito da moralidade que é inclinado, que está sempre inclinado à ilusão metafísica. Esse reconhecimento traz o dualismo entre o determinismo da natureza e o livre-arbítrio. Como assim? Reconhecer-se sujeito moral, quando o homem reconhece, e quando Kant, né, reconhece que o homem é um sujeito moral, você tem um paradoxo, quase, um dualismo, uma questão que deve ser resolvida entre o determinismo da natureza, ou seja, o homem ser determinado pelo que ele é naturalmente para ser, e a ideia de livre-arbítrio, ok? Então, para fugir do determinismo das leis da natureza, o homem vai criar as leis formais, que são a exclusão total da natureza. Isso faz com que as leis humanas tornem-se leis de um tipo de sobrenatureza, ok? E essas leis de sobrenatureza vão tentar instituir a liberdade do homem. A partir daí, então, Kant identifica que existe uma dicotomia entre o direito público e o direito privado. O direito privado seria o conjunto de direitos naturais do homem no chamado estado da natureza. Então, o que concerne a privacidade ao cotidiano do homem está dentro dessa ideia de direito privado. O direito público é todo o arcabouço jurídico de reconhecimento dos direitos privados que é empreendido pelo Estado civil, pela Civitas, como ele fala no texto lido no começo do episódio. Então, o direito público legitima o direito privado perante a sociedade. Lembra daquela questão que se monta entre Estado e sociedade? Em Kant, isso vai se aprofundar e vai começar a transformar a concepção da ciência política, que a gente vai ver posteriormente, muito provavelmente, vai começar a transformar a política de um conflito entre Estado e sociedade para um conflito entre indivíduo e sociedade. Por quê? Porque o Estado vai começar, depois de Kant, principalmente com Tocqueville e com os utilitaristas do século XIX, o Estado vai começar a se imbrincar na sociedade. O Estado vai ser um Estado-sociedade, um Estado que transmite as concepções da sociedade. E aí o conflito vai deixar de ser entre Estado e sociedade, o Estado antes, né, como a gente viu no contrato social, na figura do príncipe, para ser um Estado-sociedade que vai entrar em contraposição com o indivíduo. A partir disso, Kant, então, vai realizar uma concepção jurídica de Estado. Então, como assim? A característica central da atividade do Estado é a atividade jurídica. Então, apenas com o Estado legal público é que os cidadãos estão seguros. É que o conflito entre indivíduo e sociedade não vai acontecer. Tá, ok. Aí você me pergunta, onde entra o contrato social nisso aqui? O contrato social é o laço final que Kant faz no seu, na sua teoria política. O contrato social é um contrato originário, ou seja, o contrato de origem da sociedade, onde todos renunciam à sua liberdade exterior para recuperá-la a seguir, como membros de uma comunidade cujo soberano universal é o povo, o Volks, ok? Estamos lidando com um filósofo alemão. Então, esse contrato originário, onde todos renunciam à sua liberdade, seria este momento em que o indivíduo entra em sociedade para fazer parte do Estado. Ok? Kant é muito importante nesse momento de transição de um Estado que é princípio de si mesmo. Se você for ver até Rousseau, Locke, próprio Hobbes, tem uma concepção cíclica do Estado, para uma concepção que a gente vai chamar aqui de uma concepção teleológica do Estado. O Estado tem um fim que é a representação do povo, ok? A forma ideal de representação desse contrato, a forma ideal do Estado para Kant, seria a república representativa, mas ela não é a única forma que pode ser realizada. Então, esse é o contrato social para Kant. O contrato social é este momento onde todos os indivíduos renunciam à sua liberdade para reconquistá-la como membros de uma comunidade, não como indivíduos, ok? É o momento em que o indivíduo passa a fazer parte de um Volks, de um povo, tá bom? É isso, pessoal, estamos encerrando a série do contrato social, estamos terminando ela por aqui, a gente vai ter na próxima semana, muito provavelmente, alguma coisinha mais light. Não, mais light não. Alguma coisinha que não se relaciona com nenhuma outra série. Muito provavelmente eu vou falar sobre filosofia antiga, falar sobre o Giovanni Reale, a concepção dele de estoicismo, de ceticismo e etc. Mas ainda tô decidindo, tá? A próxima série que iremos iniciar vai ser a série sobre história da religião, ok? História da religião, história da sociologia da religião. Vou fazer essa série concomitantemente, tá? Um episódio da sociologia da religião, um episódio da história da religião. Primeiro episódio, daqui a umas 2 ou 3 semanas eu ainda estou decidindo, ainda estou vendo aqui, vou ver se alguém quer contribuir, se alguém vai querer mandar alguma coisa. O primeiro episódio vai ser sobre David Hume. Ok? É isso, gente. Fiquem à vontade para criticar, tirar dúvidas, falar comigo, me perguntar qualquer coisa, tá bom? É isso. Me sigam nas redes sociais. Sigam o Caio nas redes sociais. Sigam o Gizcast nas redes sociais. E compartilhem esse episódio com seus amiguinhos pra gente conhecer um pouco mais sobre Immanuel Kant, tá bom? Beijo, beijo, beijo e até mais!